Câmara Municipal de Guarará apresenta a 13ª reunião ordinária, que aconteceu na terça-feira, dia 5 de setembro de 2017.
Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª reunião ordinária do dia 5 de 9 de 2017. Em discussão e votação, as atas da 12ª reunião ordinária e a 7ª reunião extraordinária, ambas no dia 21/8/2017. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Atas aprovadas por unanimidade. Agradecer também e desejando boa noite a Sua Excelência, Sr. Prefeito Municipal, Sr. José Maurício de Sales. Leitura de ofício e correspondência. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do convite da Secretaria Municipal de Educação.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores.
Boa noite.
Excelentíssimo prefeito José Maurício, ao secretário, o diretor da EMATER, Vinícius. Uma boa noite para vocês. Convite. O Poder Executivo e a Secretaria Municipal de Educação do município de Guarará têm a honra de convidá-lo, Vossa Senhoria e família, para prestigiarem a primeira manhã cívica e cultural marcando mais um aniversário da independência do Brasil, com o tema Na Esperança de um País Melhor. Dia 7 de setembro de 2017. Horário às 8 horas, local Praça do Divino do Espírito Santo.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do convite da Secretaria Municipal de Saúde, de Educação também.
Convite. Segunda audiência pública. Plano Decenal de Educação. A Prefeitura Municipal de Guarará, através da Secretaria Municipal de Educação, convida a Vossa Senhoria e Ilustríssima Família para participar da segunda audiência pública. Plano Decenal da Educação 2015-2025. Local: Escola Municipal Ferreira Marques. Data: 7 de 9 de 2017. Horário: às 16 horas.
Apresentação e votação dos projetos de lei número 09/2017 do Executivo. Peço ao relator, Eduardo Augusto, que faça a leitura do parecer.
Primeiramente, boa noite a todos, excelências, senhor presidente, excelentíssimo
boa
senhor
noite.
Prefeito, e ao Vinícius da EMATER, todos os vereadores, todas as pessoas aqui presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer ao excelentíssimo senhor prefeito pelo requerimento por mim concedido, pelo rebaixamento dos bueiros daqui da praça principal aqui, em frente à igreja e em frente ao posto de saúde. Muito obrigado pelo trabalho lá. Assunto, projeto de lei 9/2017, relator, Edir de Assis Teixeira. Trata-se presente projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que, em apertada síntese, dispõe a autorizar o Poder Executivo a conceder o direito real de uso do bem imóvel municipal para entidades sem fins lucrativos e das outras providências. Após análise pelo assessor jurídico, este se manifestou pela sua admissibilidade. Como presente projeto da autoria do presidente desta comissão, houve a convocação de seu suplente. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. A presente proposição visa autorizar o Poder Executivo a conceder o direito real do uso do bem imóvel municipal para entidades sem fins lucrativos e das outras providências. Como explicitado em sua justificativa, concessão de direito real do uso contida na proposição, confere à entidade beneficiada o direito de utilizar a área de acordo com as finalidades específicas. Contudo, no caso de encerramento das atividades, ao desuso da área, retornará ao patrimônio do município, bem como caso não haja renovação do contrato. A Constituição estabelece que compete ao município legislar sobre o assunto de natureza local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Vejamos, artigo 30, compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade e favorável à tramitação do presente projeto de lei. Trata-se do presente projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que, se apertada síntese, dispõe autorizar o Poder Executivo a conceder o direito real de uso de todo bem imóvel municipal para a entidade para sem Guarará, 5 de setembro, Edir de Assis Teixeira, votaram Milton Casarim Filho e Eduardo Augusto da Costa Castro.
Esse é o parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Peço ao relator que faça a leitura do parecer jurídico.
Parecer jurídico. Trata-se de um projeto de lei, autoria do Poder Executivo, que pleiteia autorização legislativa para conceder direito real de uso do imóvel público a entidades sem fins lucrativos. Analisando o projeto em questão, verifica-se que o mesmo será de acordo com as regras inculpidas na Lei Orgânica Municipal. Posto que o direito real de uso é o desdobramento do direito de propriedade e, desta forma, sua concessão exige autorização legislativa conforme pleiteia o Poder Executivo no presente projeto. Assim, entendo que o projeto é legal e constitucional, estando, portanto, apto para ser votado. No grau que se compete é o parecer. Guarará, 5 de setembro de 2017, Lucas Luciano Furtado de Miranda, OAB 115.824.
Esses são os pareceres do projeto de lei 09/2017, que autoriza o Poder Executivo a conceder o direito real de uso de bem imóvel municipal para entidades sem fins lucrativos e da outras providências, em favor da Associação dos Agricultores de Guarará e Região. Em discussão, o projeto. Em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado em primeira votação por unanimidade. Peço ao primeiro relator que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça do projeto 10/2017.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 10/2017. Assunto: projeto de lei 10/2017. Relator: Edir de Assis Teixeira. A presente proposição pretende abrir crédito suplementar no valor de R$150 mil, a fim de custear a aquisição de um veículo para a Secretaria Municipal de Educação. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu o parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Dispõe no artigo 43, inciso 3, da mencionada lei que tais recursos podem decorrer da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. Os créditos especiais se destinam a financiar programas novos que não possuem dotação específica no orçamento em vigor. Sua vigência acompanha a do orçamento em vigor, exceto se abertos nos últimos 4 meses do ano. Caso em que serão reabertos o orçamento do próximo ano, no limite de seus saldos remanescentes. Igualmente aos créditos suplementares, são autorizados por lei de abertos por decreto. A autorização em geral pode constar da própria lei que criou o programa a ser financiado pelo crédito especial. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida da disposição justificativa. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei. Não encontram-se óbices à apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 5 de setembro de 2017, Edício Assis Teixeira, Milton Casarim Filho e Eduardo Augusto da Costa Castro.
Parecer de Comissão de Finanças, Legislação e Justiça sobre o projeto número 10/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$150 mil e da outras providências para aquisição de um veículo escolar em relação às seguintes dotações. Eu gostaria só de... Nós, claro, acredito que todos serão a favor do projeto, mas só que eu pedi até ao senhor prefeito, se caso o senhor com certeza vai saber, para nos dizer qual o veículo que o senhor pudesse nos informar. Então, tá. Então já estamos sabendo a todos aí que será uma Ducato de 15 lugares, porque perguntam, né? Com certeza devem ter pessoas que perguntaram a todos nós e nós não sabíamos responder. Então já está sabendo que será uma Ducato de 15 lugares. Em discussão, o projeto de lei número 10/2017. Em votação,
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Leidiane Eufrásio.
Nada contra o projeto, não, mas acho um valor muito alto, R$150 mil para uma Ducato, né? E, além de achar um valor muito alto, não me importaria mesmo de estar comprando, não, mas eu acho que tem muito já veículo no município e, no entanto, veículos que nem atendem todas as nossas crianças. Tem criança até hoje vindo a pé e comprar mais veículo? Só deixo aqui meu questionamento.
Mais algum vereador? Sou prefeito. O senhor quer usar a tribuna, senhor prefeito?
Se quiser usar a tribuna, seu posso presidente. Usar.
Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudencim Machado.
Eu vou... Boa noite a todos, boa noite senhor prefeito aqui presente, os demais vereadores. Só reforçar que vi aqui o projeto, pedido de urgência para compra, só reforçar que, a meu ver, hoje o mais importante no transporte público mesmo é o transporte que leva os alunos para Juiz de Fora, que está numa situação mais crítica ainda do que eu acredito que o que transporta aqui. Se puder dar uma atenção para o ônibus que já está muito antigo, que transporta os alunos de Juiz de Fora, eu acho que, a meu ver, hoje em dia, em situação a mais precária em transporte voltado para a educação, é o ônibus que faz o transporte para Juiz de Fora, que, na verdade, acaba, né, por mais que tenha manutenção, eu acredito que faça as manutenções devidas, o ônibus já está muito antigo. Se o senhor prefeito puder dar uma atenção especial a isso, eu acho que toda viagem que vai para Juiz de Fora, os alunos vão correndo risco, né, de acontecer alguma coisa mais grave nesse sentido, porque o ônibus realmente está em uma situação muito precária, já não é desse mandato, dos mandatos anteriores. Hoje já tem anos já que esse ônibus está bem precário. Só isso mesmo.
Em votação, o projeto de lei número 10/2017. Em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado por votação 8 votos favoráveis e 1 contra. Em primeira votação. Peço ao relator, o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro, que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 11/2017 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Assunto: projeto de lei 0011/2017. Relator: Eduardo Augusto da Costa Castro. Trata-se o presente projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que em apertada síntese autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, representando pela Caixa Econômica Federal. Em sua exposição de motivos, justifica que o presente projeto visa reduzir o déficit habitacional existente no município, tratando-se de uma política de suma importância para a melhoria da qualidade de vida do cidadão guararense. Após análise pelo assessor jurídico, onde se manifestou pela sua admissibilidade, é a síntese do ocorrido, passamos ao relatório. Trata-se de preposição que visa diminuir o déficit habitacional do município de Guará, tratando-se, pois, de uma política pública para a melhoria da qualidade de vida do cidadão guararense. A Constituição estabelece que compete ao município legislar sobre o assunto de natureza local suplementar à legislação federal e estadual no que couber. Vejamos. Artigo 30 compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas ações acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei. Guarará, 5 de setembro de 2017. Eduardo Augusto da Costa Castro, relator. Votaram os relatores vereadores Milton Casarim Filho e Edir de Assis Teixeira.
Esse projeto 011/2017 é o projeto que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, representado pela Caixa Econômica Federal. Mais uma vez, eu gostaria de fazer o pedido ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito, que aqui não menciona o local. O senhor pode nos dizer esse local, onde que é? O local onde vai ser, que nós estaremos fazendo a doação para a construção das casas pela Caixa Econômica. Fala no microfone, por favor.
Faltou o endereço.
Aqui no projeto cita onde está registrado, né, o imóvel, né, que no caso é o terreno, matrícula e o livro, mas realmente a localização desse terreno que vai ser doado não está no projeto. Aí, para deixar mais claro o pessoal, onde que a gente está doando, né, repassando esse terreno para a Caixa Econômica, no caso.
Com certeza,
né?
Mais uma vez, só para poder... através de perguntas dos munícipes, né? Para que nós possamos falar para eles onde que é. Só isso.
O terreno é no prolongamento da rua Bias Fortes, em frente à Fazenda da Extrema ali, para cima. Vai fazer as ruas e a infraestrutura, depois as casas.
Que bom. Então era do que já tinha sido feito um projeto na legislação passada, não é isso? Acho que já teve lá, tinha tentado fazer e tal. Que bom. Só isso, prefeito. Muito obrigado. Só para as pessoas ficarem sabendo, que é naquela subida que vai onde que já foi do senhor Yomi Cassete ali, né?
Senhor Presidente.
Com a palavra, a vereadora Leidiane Eufrásio.
Eu gostaria de estar parabenizando o prefeito, tá, pelo projeto de lei, muito bom. Não estou aqui para estar, né, fazendo força contra, votando contra, só porque eu realmente não sou favorável à compra do veículo no momento. Mas até hoje nunca reprovei nenhum projeto não, tá, seu prefeito? Até porque a intenção de todos é ajudar a população. Então, parabéns, tá?
Com certeza que nós estaremos torcendo para, novamente vou falar que não vai sair as casas, elas vão chegar, né? É isso? Dessa vez, tomara que dê certo. Em discussão, o projeto de lei 011/2017. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto 011/2017, aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 014/2017 do Executivo.
Mensagem de número 014/2017. Nobre Edis, submeto à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal projeto de lei de número 014/2017, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que aqui menciona e da outras providências. A referida proposição foi formalizada em consonância aos disciplinamentos contidos na lei de número 4.320/1964, Lei Complementar de número 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018 e demais disposições legais aplicáveis. Assim como o enfoque na melhoria da qualidade de vida da população, a administração municipal objetiva subvencionar as entidades mencionadas no projeto de lei incluso, que deverão se encarregar de executar as atividades de caráter público e social, em compatibilidade a sua área de atuação nos termos legais. A transferência está autorizada para as entidades beneficiárias identificadas expressamente por se tratar da subvenção prevista no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei de número 4.320 de 1964. Observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar de número 101 de 2000. Para a efetivação do planejamento afeta a concessão da subvenções sociais em questão, o Executivo Municipal consignou dotações orçamentárias próprias na proposta orçamentária de 2017. Diante da relevância da proposição, solicitamos aos ilustres edis a sua aprovação. José Maurício de Sales, Prefeito Municipal. Lê quais as entidades aqui, senhor presidente. Com autorização do senhor, com autorização sua. Dispõe sobre as concessões de subvenções sociais às entidades que menciona e das outras providências. A Câmara Municipal de Guarará, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Subvenção às entidades assistenciais comunitárias, Instituto Dona Selva, R$5.000. Subvenção ao setor de agricultura, Associação dos Agricultores de Guarará, R$6.000. Subvenção das entidades de assistência hospitalar, uma Associação de Caridade São José de Bicas, R$117.600. Subvenção de entidades de assistência a idosos, Associação Cristã São Paulo, R$9.600. Subvenção para assistência a criança e adolescente. Associação Refúgio dos Meninos de Rua, R$9.600. Auxílio à banda de música, R$8.280. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento municipal. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019, Guarará, 31 de agosto. De 2017, José Maurício de Sales, prefeito municipal.
Com relação ao projeto de lei número 08/2017, esclarecemos que o mesmo foi retirado de pauta uma vez que foi constatado após a análise pela Comissão de Finanças que a lei constante no projeto e que seria revogada não guarda relação com o assunto tratado no projeto. Por tais razões, o presente projeto foi encaminhado ao Poder Executivo para que o mesmo realize as correções necessárias. Quero aqui parabenizar o assessoria jurídica por nos dar todo o apoio total, vamos dizer assim, proteção para que nós não erramos, né? Não errássemos como já aconteceu de outras vezes, não nesse mandato. Antes de passar a palavra para algum vereador que queira se manifestar. Quero parabenizar e agradecer ao excelentíssimo senhor prefeito, à administração, pela manutenção das estradas vicinais, sendo colocados saibros e sendo também feitas as limpezas das valetas. Parabéns, senhor prefeito, e também a colocação dos asfaltos, de asfalto nos buracos que eu passei, inclusive já ia fazer uma solicitação, mas você já fez, né, vereador? Mas ficou muito bom, tá? Inclusive aqui, para quem sai para senador, estava até perigoso. Então, tá de parabéns, senhor prefeito. Quero agradecer aqui também a presença do amigo Vinícius da Maté, o senhor Douglas Duinha, presidente da Associação dos Agricultores de Guarará Região, e o nosso vice-presidente, o senhor Jordão. Um grande abraço. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra?
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores.
Boa noite.
Excelentíssimo senhor prefeito, representante da Emater, representante também da associação, população que nos assiste. Eu vou aproveitar a fala da vereadora Lidiane. Eu acho, senhor prefeito, que está faltando. Eu, desde que eu entrei nessa casa, eu sinto essa necessidade da gente ter uma interação legislativa e executiva, tá? Principalmente nesses projetos que mais impactantes, né, na sociedade aqui guararense. Por exemplo, essa questão das casas. Eu achava que deveria isso, poxa, poderia ser discutido com a gente, entendeu? Só uma ideia, né? Poderia ter sido discutido com a gente, por exemplo. Foi perguntado aqui, logicamente, que no projeto tem a numeração do registro e tal, né? Do terreno, mas não foi, né? Não estava especificado para a gente de forma clara, né? Aonde que seria. Mas eu acho que falta esse tipo de um diálogo maior, uma transparência maior nos atos. Por exemplo, essa questão do veículo também. Não foi especificado no projeto qual veículo seria, né? Então, por exemplo, um Ducato. Eu não sei o preço, mas isso também é fácil. É a gente acessar, né, a tabela FIP aí para ver quanto está custando. Certamente, se não for, eu acredito, lógico, né? O senhor está pedindo um valor assim para ter uma margem, uma folga. Mas, logicamente, que se não for o valor, né? Eu não acredito que isso custe 150 mil reais. Eu não sei. Estou falando... Oi? Como é que é? Não, com certeza, eu imagino isso, né? O senhor pediu 150 mil, mas se custar 90, 100, eu vou comprar por 90, 100, né? Então, foi feita alguma tomada de preço, né? Também nesse sentido, acredito que possa ter sido feito. Então, essa questão aí também, vereadora, a gente tem total liberdade e iniciativa para poder estar vendo o valor, né? Isso aí é uma coisa transparente. Se custar, se no mercado custar um valor, logicamente que não vai se apresentar para nós, aqui vereadores, uma nota fiscal de um valor muito superior, né? Com certeza. Entendeu? Então, eu acho que... Mas isso aí deveria também ser discutido entre nós, vereadores. Porque, igual a vereadora falou realmente, o ônibus que leva os estudantes para de fora, poxa, né, poderia... Né, talvez com esse recurso, dar esse ônibus, pegar um ônibus mais novo, né, porque existe essa demanda, realmente. Né. Então, o que eu cobro, desde que eu entrei nessa casa, é uma interação maior entre o legislativo e o executivo, para que as coisas não fiquem assim, obscuras, né, e que a gente possa estar também divulgando e defendendo o projeto. Né, porque às vezes a maioria das pessoas perguntam para a gente na rua como é que vai ser isso, e a gente não tem aquela informação. Né. Então, fica aqui o meu pedido, se o senhor achar interessante, que nesses projetos, lógico, mais polêmicos, né, que é a população que chega mais de forma mais forte nas pessoas, a gente pudesse estar discutindo isso antes, né? Isso aqui eu tenho certeza que é uma coisa que não vai diminuir ninguém, muito pelo contrário, vai, poxa, mostrar à população que a gente está querendo ajudar, né? E uma ideia também, eu acho que uma cabeça pensando e 10 pensando, acho que é muito melhor, né? Pensa melhor, pode surgir uma ideia melhor. Então, é essa a intenção nossa aqui, né? De momento algum, a gente obstruir um projeto, atrapalhar, não querer votar, mas que essas coisas sejam mais esclarecidas e a gente tenha uma participação maior, porque hoje, né, a gente não está tendo... Não só hoje, eu reclamo isso já há muito tempo. A gente não tem participação nenhuma. O vereador se sente como nada, né? Porque as pessoas perguntam, mas eu não sei e tal, vou procurar saber, a gente vai jogando o troço meio que de lado, né? Vai deixando pra lá, aí o cara esquece, a gente dá graças a Deus que o cara esqueceu, não pergunta mais, porque a gente não tem informação. Então é só essa ideia aí. Se pudesse isso, a gente implantar isso aí, seria muito bom. A gente vê, a gente observa aqui em municípios aqui vizinhos, que a Câmara ela trabalha realmente, não só aprovando o projeto, mas também sugerindo e vendo as ideias dos vereadores também sendo pondo em prática, né? Por exemplo, nós temos feito aqui requerimentos. Por exemplo, já foi feito um requerimento aqui, por exemplo, para fechar aquele muro lá da entrada da cidade, lá no perto do portal, que caiu, né? Outro dia eu pedi também. Quer dizer, umas coisas que não acontecem, a gente não sabe por que não acontece, e de repente o senhor pode nos dar essa informação, ó, não vai fechar aquele muro lá porque não tem dinheiro para fechar, porque não deu ainda para fazer, entendeu? Então são essas coisas que a gente fica sem informação e não entende por quê, né? Eu sempre questionei aqui, por exemplo, festa. Eu sou um chato. Eu já vim falando negócio de festa aqui um tempão, as pessoas ficam até aborrecidas comigo com o negócio de festa. Às vezes a gente não entende por que um prefeito ele faz festa e não fecha, por exemplo, aquele muro lá, né? Eu aqui, né, no mandato passado, a gente via certas coisas, o sujeito botou placa de sinalização, mas não tinha... Isso que não tinha dinheiro para comprar cimento para fixar as placas. Quer dizer, faz um monte de festa. Quer dizer, então são as coisas que eu não consigo aceitar, né? Diante de tanta demanda no município, um município carente, né? Onde as pessoas querem ver o executivo fazer bom uso do dinheiro, né? Público, que é essa a intenção, né? Um município que vive basicamente de fundo de participação, não tem geração de recurso aqui, não tem muita arrecadação, né? A não ser o IPTU naqueles períodos, né? IPVA que chega também. Então a gente pede isso, senhor prefeito, que o senhor pudesse estar pelo menos nesses projetos mais polêmicos aí, que mais impactantes na sociedade, o senhor pudesse estar nos informando melhor, até, né? Eu me predisponho aqui a estar também com qualquer dificuldade. Hoje eu tenho acesso ao assessor do governador, entendeu? Muito fácil. Então, a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Então, fica aí à minha disposição e está ajudando o executivo de uma forma mais efetiva. Tá? Tá bom? Muito obrigado, senhor.
Com a palavra, senhor prefeito.
Esse muro lá é de quem? É particular o muro. Então, não arrumei porque o muro é particular. Não tem como arrumar o muro.
Mas ali parece que é a prefeitura que fez ali na época, né?
Foi a licitação que fez naquela época. Agora pois o muro lá tem dono particular, eu não posso ficar arrumando o muro seu, o muro do outro, que como é que eu vou fazer? Eu tenho que tampar os buracos da rua.
Não, isso com certeza, senhor prefeito.
O muro lá é particular, senão eu já tinha feito.
Pois é. Mas então cobrar, né, do cidadão que...
Eu não posso fazer isso, não. Os vereadores também podem.
Pois é.
Porque o muro é particular, como é que eu vou ficar falando? Faz o muro aí, cara. Não quero fazer, não tem dinheiro.
Ficou uma situação complicada,
fosse,
né?
Se fosse da prefeitura, a gente já tinha resolvido aquilo lá.
Pois é. Não, então tudo bem, mas não foi enviado para cá essa informação, que o muro era particular, né? Foi pedido, mas não foi esclarecido, isso que eu estou falando. Até a gente ficaria... Oi? Mas já tem tempo, é isso que eu estou falando. Eu fiz também um pedido, então se tivesse sido enviados para a gente, nós estaríamos até já falando isso, olha, o muro é particular, não pode ser feito pela prefeitura, então tá bom. Mas as pessoas elas não entendem, porque aquilo ali foi feito pela prefeitura na gestão passada, né? Na outra gestão. Então as pessoas elas não entendem, nem nós não entendemos. Então, se não pode fazer, nós seremos os primeiros a defender, né? A prefeitura falou, gente, a prefeitura não pode porque é muro particular. Então tem cobrado particular lá, de quem é o dono, né?
Vamos direto ao assunto. Eles escavaram lá por trás do muro, os donos do muro. E aí, escavou lá para fazer alguma coisa lá embaixo. Depois, passou um ano aí, alguma coisa, aí o muro caiu. O que aconteceu? Porque eles escavaram lá atrás do muro. Para fazer algum acerto lá de terreno lá atrás, uma construção. E aí o muro caiu por conta disso. Porque eles escavaram por baixo do muro, aí o muro veio abaixo na época da chuva. Aí, o dono escavou. E agora a prefeitura faz o muro de novo? Isso é que eu não concordo. Porque na hora de escavar, o dono foi lá, escavou e acertou o terreno, porque ele queria fazer alguma coisa lá. Aí, passou. Ele fez o que ele quis. Agora o muro caiu, a prefeitura tem que fazer, aí eu não concordo. Eu deixei quieto.
É legal, está respondido. Muito obrigado.
Presidente. Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudenci Machado.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu, reforçando a fala do Marcelo, foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz, foi os buracos aqui da cidade. Agora parece que chegou no finalzinho, né? Durante esse período todo a prefeitura tem tapado os buracos aí, parece que agora está equacionando. Queria parabenizar isso, que é um requerimento que eu fiz, um dos primeiros e foi atendido. E outra coisa que eu queria parabenizar a prefeitura, não sei se todos têm conhecimento, eu divulguei em todas as minhas redes sociais, que é a campanha de recolhimento do óleo de fritura, que está sendo, que está acontecendo na prefeitura. Para os ouvintes que ainda não sabem, você pode juntar o seu óleo de fritura e trocar por produtos de limpeza na prefeitura. Então, para quem não sabe, o óleo de fritura, um litro de óleo pode contaminar até 1 milhão de litros de água, então a gente tem que ter essa consciência ambiental e as pessoas que estiverem ouvindo a gente tem essa campanha aí na prefeitura, uma campanha muito bacana, parabenizar a prefeitura quanto a isso. Eu divulguei em todas as minhas redes sociais, eu espero que a população faça a sua parte, né, e troque o óleo de cozinha acumulado pelos produtos de limpeza, tem detergente, sabão em pó, sabão em barra. Eu vi isso no, na prefeitura e eu quero parabenizar também essa campanha, muito interessante.
Com certeza, vereador, é uma campanha muito bacana. Está de parabéns à administração, sou prefeito. Uma palavra, vereador Everton Gomes.
Aproveitar a presença do excelentíssimo prefeito aqui, para ele dar uma olhada com carinho em algumas ruas, igual a Rua São João, que na gestão passada prometeram de calçar, não, até hoje nada. A Rua José Jacinto Carreiro, na parte do município de Guarará, claro. E a Rua da Quadra do bairro São Paulo, que faz divisa com o bairro São Pedro, também ali. Se puder dar uma olhada com carinho para essas ruas que foi prometido na gestão passada, tiraram o calçamento daqui, não sei onde que tá, falaram que ia calçar as ruas, acabou a gestão, não calçou nada, então ficou elas por elas. E aproveitar sua presença aqui, já que todo mundo tá cobrando, então vamos aproveitar também, pedir para colocar uma caçamba de lixo na subidinha ali desse morro ali da rua José Jacinto Carreiro ali, porque na gestão passada até, se eu não me engano, chegaram a colocar, mas tiraram lá. Então a população joga o lixo no canto ali e quando chove sai jogando, lavando tudo, desce o bairro São Paulo inteiro, fica quase que perto do GED ali, na divisa com Areal. Então se puder dar uma olhadinha com carinho, principalmente nessas ruas aí, do calçamento, eu sei que está no começo, mas se puder, eu agradeço, seu prefeito.
Presidente. Com a palavra, o vereador Milton Casarim Filho.
Pode chamar o prefeito, fala, prefeito.
O negócio é o seguinte, lá naquela rua Jacinto Carreira, lá, José Jacinto, não sei o nome dela certo, nós vamos arrumar aquilo ali, mas ali está difícil, por causa da concordância da rua que é muito íngreme com o asfalto, entendeu? Se for descer, nós vamos arrumar lá, já estive lá olhando lá, e então a concordância ali assim, se descer um caminhão mais comprido ali, a hora que ele entrar na rua, o para-choque vai agarrar na rua, então a gente está estudando lá com carinho para resolver, mas não vai ter jeito de descer carro grande ali não.
Só carro pequeno. Sinaliza ali para não passar veículo grande, né? No caso.
Lá tem a rede de esgoto que tem que aprofundar, que ela tá muito rasa. Então tem outras coisas que tem que fazer antes de mexer na rua. E quanto ao lixo, eu quero cortar aquele depósito de lixo ali, porque ali não é lugar de fazer depósito de lixo. Então a gente queria fazer uma carta aí, colocar um anúncio no carro rodando pro pessoal colocar o lixo no dia que o caminhão vai passar. Não colocar, às vezes, o pessoal aqui na perto da biblioteca, o pessoal coloca o lixo à noite. Aí os cachorros vão lá, rasgam tudo, espalham o lixo tudo pela rua. Então o pessoal tinha que cooperar também nisso aí, porque se colocar o caminhão passa segunda, quarta e sexta, então coloca o lixo na segunda de manhã, quarta de manhã, próximo do horário do caminhão, porque evita de sujar a rua. E então, se for colocar lixo lá, tá precisando é de pessoa não colocar o lixo naquele
lugar. Se conscientizar, né? Também.
Conscientizar, essa que é a minha ideia. Outra coisa, vocês falaram aí sobre a Associação de Caridade São José. Chegou uma como é que eu vou dizer?
Ofício.
Não, ofício, então, tribunal, o juiz mandando pagar. É 92 mil pro Hospital de Bicas, que o governo passado deixou de pagar em 2015. E agora chegou para me pagar 92 mil. Então, vocês falaram aí sobre colocar no orçamento o Hospital de Bicas, né? Então, isso aí já existia antes. E o governo passado deixou de recolher e agora chegou para mim pagar. Uhum. E chegou outros mais aí, tanta coisa que chegou dos governos passados, chegou do governo do Laí, do governo do André, tá chegando um monte de coisa que tá estourando agora para pagar. Então, vem no muro. Tá tendo que pagar com ordem judicial, então não tá sobrando dinheiro pra outra coisa. Mas é isso. Obrigado.
Obrigado, senhor prefeito. Com certeza deve, andei conversando com o senhor, seu prefeito. A situação não deve ser muito das boas, não. Né? A dificuldade, né? Só chega surpresa, mas vamos devagarzinho que a gente vai conseguir aos poucos resolver da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que o senhor vai fazer jus a todos os votos que foram concedidos para o senhor e também as outras pessoas que também torcem, tá?
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite o nosso prefeito aí.
Boa noite.
José Maurício, representante da Imaté aí, da associação aí, do Guarani, do Jordão, o Douglas. Eu queria também falar, senhor presidente, que todos que passam, prefeito, tem sempre um impasse. Então, igual esse crédito especial de 150 mil. Eu não vejo porque a vereadora votou contra isso aí, porque na gestão passada, o prefeito sempre falava, tá em dívida, tô pagando, não posso fazer nada que eu tô pagando, mas pedi um crédito especial para comprar um carro pro gabinete, o senhor lembra disso? A Câmara aqui foi contra, porque ele vinha falando que tava só pagando dívida, mas como é que vai comprar um carro pro gabinete? Se tinha dois carros semi-novos, o mesmo que o prefeito agora está falando, que os carros estão tudo quebrados, realmente tem que comprar um carro novo, e vai ficar arrombando esses carros, vai gastando mais. E o prefeito também falou que o carro não tinha condição de em Bicas viajar no carro. Então isso aí eu acho que a nova vereadora está levando mais é pro lado da política e não pelo o lado do. Olhando pelo povo do Guará. E tem muito impasse, igual o vereador também falou aqui sobre o muro. Tem um outro muro também, o senhor prefeito, que eu queria até perguntar ao senhor, ali atrás do posto. Ali, é perto da loteria ali. Aquele muro também, ele é particular ou... Não, porque aquele ali também já foi falado na outra gestão que ia fazer, que isso. Tem aquele problema do muro também, que até o Felipe entrou com requerimento ali na época. Não foi feito, que ali é particular, não podia fazer. Isso aí eu me lembro muito bem. Então, eu acho que isso aí, ó, é igual isso aqui, ó. 117.600 pro Hospital de Bicas. Eu acho ainda pouco de vida, é mais que tá servindo nós, guararenses, aqui, ó. Pelo menos outro dia, a minha mulher passou mal aí. Foi bem atendido, o médico da elogio. O pessoal de Guará aqui, elogiou o seu prefeito, que está coisando em ordem, como o senhor falou, está devendo ao hospital, que sempre ia levar gente de Guará lá, ah não posso atender porque Guará não está pagando. Então dava esse impasse. Pelo menos está em dia, eu acho que muito certo, que todo mundo precisa, primeiramente, a área da saúde, mas impasse toda gestão vai ter. O prefeito também pegou a prefeitura, não pegou em bons estados, que toda vez foi muito criticado, que todos os carros quebrados, dívida, o senhor também deve ter pegado, a gente sabe disso. Não precisa nem falar, o povo viu aí. Eu tô vendo o Vai aí andando amarrado com corda na porta, carregando aí aluno que busca na roça. Então, eu parabenizo, te dou os parabéns, que o senhor compra mesmo. Compra um carro novo, e se precisar, igual o vereador Felipe tá falando aí, nós estamos precisando de um ônibus novo. Foi outro impasse aí na outra gestão aí do outro ex-prefeito. Tem um ônibus que talvez foi falar de 60 mil, o ônibus foi comprado por 110 mil. Aquilo para mim foi uma lavagem de dinheiro. Eu não fiz parte da gestão, mas tem vereador que fez, e eu tava acompanhando as reuniões, e eu lembro a briga. Até o vereador Gerson Almar sempre falava que aquilo ali era a galinha do ovo de ouro do prefeito na época. É só isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Leidiana Eufrásio.
Bom, primeiramente gostaria de dizer ao senhor vereador Milton Casarim que pensasse um pouquinho melhor nas falas, ao invés de ficar falando que é por causa de briga política. No entanto, até expliquei a minha posição para o senhor prefeito aqui, com muita educação, graças a Deus. Eu não concordo de comprar agora, porque tem criança vindo a pé até hoje. Então, assim, concordo de comprar até se custar 1 milhão, mas se vier todas as crianças. Tem criança vindo a pé, tem veículo, eu acho que não tem necessidade de comprar. É uma opinião minha, votei contra, esclarecidamente, e vou votar novamente quando o projeto voltar para essa casa. Segundo, o veículo que foi pedido aqui foi reprovado por vocês, o veículo não foi comprado.
Não
é porque... Não é porque ele é meu irmão que os projetos que ele mandava para cá teria que ser votado e aprovado, não, e que eu também teria que concordar, não. Então, assim, tem que prestar muita atenção na fala, respeitar. Eu respeito a pessoa do senhor, respeito as suas opiniões, mas pensa direitinho. Para com essa história de falar que é perseguição política, porque jamais. Eu nunca reprovei nenhum projeto vindo da prefeitura para cá. Sempre aprovei todos. Por quê? Porque é benefício para a população. Estou vendo o esforço do senhor prefeito. Eu não estou aqui para julgar, para criticar, para puxar para baixo os projetos dele, não. Ué. São coisas boas, são benéficas para o povo. Ué. Então presta bem atenção. Gostaria que o senhor tivesse um pouquinho mais de respeito pela minha pessoa. Do mesmo jeito que eu tenho pela pessoa do senhor. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Eu não estou desrespeitando a senhora, não. Eu estou falando a verdade, porque... E a senhora está aí só elogiando aí que tinha ônibus. Tinha assim, talvez o prefeito cortou, porque teve que cortar algum gasto. Eu também sou contra. Para mim, eu quero que ele volte.
É carregar os alunos tudo. Pra mim, que nenhum município carrega nenhum aluno. Guarará fez isso aqui na época de julgada política. Então, agora veio, o país está em crise, está essas consequências. Tem que ter corte em algum lugar. Igual muito secretaria, o prefeito cortou aí, ó. Secretaria de esporte, secretaria juntou tudo numa. Por quê? Era muito gasto.
Só gostaria de pedir o senhor.
R$2.800 por mês para não fazer nada, igual tinha aí secretário de esporte. Por que o secretário de esporte fazia aqui nada? E esse dinheiro ia em vão. Então, ninguém está te deixando de. De te respeitar é nada, não. Eu estou falando aqui dentro da. Aqui, é porque a senhora está defendendo muito, mas a senhora votou contra. Votou contra um carro que vai servir o povo de Guarará. As crianças de Guarará, que é para educação. Eu não entendo a senhora. A senhora está defendendo uma coisa e tirando. Dando com a mão e tirando com a outra. Isso aí, para mim, não estou entendendo a senhora, não.
Posso responder?
Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Votei voto, já deixei bem claro porque tem muitos veículos no município. E com tantos veículos ainda tem criança vindo a pé. Então é por isso que eu não vou aprovar, é um direito meu. O senhor votou a favor, os vereadores votaram a favor, direito de todo mundo, eu respeito todo mundo. A única coisa que eu quero pedir é que o senhor me respeite. Não fale mais que eu estou votando projetos nessa casa por causa de perseguição política. Por favor.
Não, mas foi falar
só isso,
gestão também.
E não tem mais nada para falar. Mais nada.
Com a palavra, vereador Eduardo Augusto. Eduardo Rodrigues.
Não, eu vou falar aqui, o vereador Milton Casarim. A questão é a seguinte: o senhor falou que na época, né, do ônibus que foi comprado, que o senhor não estava aqui, o vereador estava aqui. Eu fui um vereador que um dos, se não o praticamente o único, que fui contrário a muitas coisas porque via na gestão do prefeito Laís Silva. Não queria mencionar o nome dele aqui, porque ele não está mais aqui, não é mais prefeito, mas. Inclusive, fui responsável por alguns empréstimos que não foram concedidos por nós aqui, entendeu? E que, graças a Deus, senão o prefeito hoje estaria pagando, inclusive a administração atual estaria pagando empréstimo daquela gestão ainda. Então, eu me orgulho disso, de ter sido esse vereador. Agora, veja bem, é concedido por nós aqui, é aprovado por nós aqui o orçamento, né, que o prefeito envia para cá. Então, tem as dotações orçamentárias. Então, a gente imagina que, igual eu estava falando aqui, que o prefeito vai fazer bom uso do dinheiro público. Ninguém imagina que o prefeito, a gente aprova um crédito suplementar, né, um remanejamento aqui, né? A gente não imagina que o prefeito vai fazer mau uso. Não é para isso que nós aprovamos. Então, se o pô, ele teve a oportunidade também de comprar um ônibus novo. Se ele comprou uma sucata, ele foi avaliado também nas urnas, né? E ele pagou o preço por ter feito aquilo errado. Então, eu, né? O senhor falou que eu estava, realmente eu estava, né? Naquela administração, naquele período. Mas nós combatemos muito aqui, muita coisa errada que a gente via, mas o prefeito é aquele negócio. Ele tem o poder, ele é executivo, ele tem o poder de executar, de fazer o que ele quiser. Agora, todos têm a oportunidade de fazer uma gestão bacana, né? Uma gestão transparente. Transparente, uma gestão onde o povo vê que realmente o dinheiro está sendo bem empregado. Agora, se ele não fez, não foi culpa nossa. Inclusive, eu e o vereador Eduardo tivemos que responder outro dia, até bom a população saber, né? Tivemos que nos defender de uma fala que nós tivemos aqui, eu particularmente, por conta dessa situação. Quer dizer, eu fui uma pessoa que estava aqui exercendo o meu direito e o meu dever de fiscalizar e foi cerceado esse direito. Eu achei que foi cerceado esse meu direito, tá? Eu não vou mencionar por quem, porque todo mundo já sabe. E estamos respondendo aí, esperando ver o que, é que vai acontecer por conta disso. Então, também tem essa questão, né? A gente está aqui para fiscalizar e, de repente, é surpreendido com uma decisão, que vem, né, de cima, para que a gente possa parar, porque senão a gente pode sofrer algum tipo de punição. Isso que aconteceu comigo. Então eu e o vereador Eduardo estamos respondendo isso aí, né? Pra você ver como é que o Brasil, a que ponto que nós chegamos. Quer dizer, nós, né, um órgão fiscalizador, onde as pessoas teriam que estar do lado de quem está fiscalizando, de quem está denunciando, a coisa vira ao contrário. Igual está no Brasil, né? É uma bagunça isso aí, né? É ver que a desesperança total, né, na política, né, onde as pessoas estão perdendo até a vontade de votar, porque não acredita mais em ninguém, é um escândalo em cima do outro, né? Você vê, o inocente às vezes está pagando, está respondendo, e o cara que um monte de acusação, um monte de coisa, um monte de prova, as coisas não estão acontecendo nada. Então é uma desesperança total, né, hoje no Brasil, e nós vivemos isso aqui em Guarará, por incrível que pareça. Quer dizer, a gente fiscalizando, de repente se vê impedido, né, cerceado o direito de fazer um trabalho, né, porque eu acho que é o papel do vereador. Né? Então é isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Informar toda a população que a partir de amanhã será começar a ser entregue em suas residências a 16ª edição do informativo da Câmara Municipal de Guarará no seu ano, no sexto ano, tá, gente? O informativo ficou muito legal e estará sendo distribuído. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Rapidamente, só...
O vereador Eduardo Rodrigues.
Só parabenizar o senhor pelo informativo, me sinto prestigiado porque fui o autor do pedido na época, não fui atendido, né? Nosso informativo, acho extremamente importante a gente não só passar a reunião na rádio, como as pessoas virem aqui, mas acho extremamente importante essa distribuição, para que as pessoas possam ter a noção exata do que está se passando aqui dentro. Né? Muitas vezes as pessoas não têm, não coincide o horário das pessoas estarem escutando, perdem, né, o horário, enfim, muita gente não tem acesso ainda na internet. E esse informativo, eu sempre batalhei por isso e fui autor, então me sinto prestigiado, homenageado, senhor presidente. Porque isso aí mostra, prova tudo aquilo até que a vereadora está falando, o que a gente aprova, os atos do poder executivo, do legislativo. Então é muito importante isso, né? Para as pessoas verem, né? Ver o que o executivo está fazendo também, está mandando para a gente está aprovando, né? Acho que isso aí é fundamental, sabe? Parabéns, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu que agradeço, vereador. Como o senhor mesmo disse, o senhor foi o autor, né? No início disso, né? Do informativo. Isso com certeza vai ser muito importante. Muitas pessoas vão pegar, vão olhar e vão entender um pouquinho da nossa dificuldade, que muita gente acha que o vereador só vai lá e recebe e pronto. Mas não é nada disso. Queria, senhor prefeito, gostaria de fazer uso da palavra? Uma palavra, senhor prefeito municipal.
Nós vamos fazer umas festas aqui, um rodeio e um show aqui na praça dia 7, 8 e 9. Aproveitar aqui para convidar vocês. Amanhã vai encaminhar um convite para vocês individual, mas convidar vocês e a todos presentes aqui também.
Muito obrigado, senhor prefeito. Nós agradecemos e com certeza a maioria está lá sim. Mais algum vereador? O senhor Douglas Duim gostaria de fazer a palavra, presidente da Associação dos Agricultores. Boa noite, senhor Douglas.
Boa noite. Eu quero agradecer a todos os vereadores pela votação do projeto 009/17 e estou em nome de todos os produtores rurais e agradecer ao prefeito pelo apoio que está dando a todos os produtores rurais do município de Guarará. Boa noite.
Com certeza, senhor Douglas. Nós também estamos muito satisfeitos. Muito.
Esse mês eu não vi o convite. Vai ter alguma reunião? Tudo bem. É porque todo vídeo eu estou acostumado já.
Declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião ordinária para o dia 20 de setembro às 19 horas. Boa noite a todos. Fique com Deus.
Você ouviu a 13ª reunião ordinária, que aconteceu na terça-feira, dia 5 de setembro de 2017. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania, participe de nossas reuniões, acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.